Buenas noches, amigos, tudo bem? Como estás? Tranquilo? Chicos e chicas? Testando só meu portunhol mesmo, irmãos. Graça e paz, que o amor de Deus seja abençoado na sua vida. Nós temos um Deus vivo, amém? Então, nunca adore como se você tivesse um Deus morto, porque um Deus vivo só recebe adoração viva, amém ou não amém? A Bíblia fala em Salmo 150, versículo 6, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Tem como botar o PowerPoint aí? Isso, show de bola. Eita, me ajuda ali, Igor. Você quebrou o copo e eu derrubei o negócio aqui. Estou muito feliz. Cadê o pessoal dos adolescentes? Levanta a mão aí, cantaram aqui, tocaram. Não, os irmãos lá, irmão. Show, benção. Primeira vez a gente nunca esquece, né, irmão? Deus abençoe vocês, show de bola. Cadê o menino do aniversário? O Caio. Caio, legal, cara. Se emocionou, isso aí mesmo, é melhor comemorar aniversário na presença do Senhor, que você nunca caia da presença de Deus, continue firme assim, 18, 28, 38, 48, até Jesus voltar, que você continue firme na presença de Deus, amém? Tinha como acender as luzes, irmãos? Eu não estou vendo nada, isso, e essas aqui, se puder, isso, bênção pura. Essa aqui é minha esposa, ela está viajando a trabalho em São Paulo, então ela não pôde vir. A gente está casado já há 4 anos, 5 meses e 28 dias, tá? As horas, os minutos e os segundos eu fico devendo. Avança para mim, por favor, depois a gente decidiu ter um filho, né? Não, calma, meu irmão, não estraga a surpresa, fica ligado. Ali é o Banguela, vocês já viram da outra vez, né? Então ali é o dia que eu estava na ceia, ele quis ser pastor e tal, está ali. Esse dia não tinha nada para fazer, ali ele estava prestando atenção na pregação, né? Então, com o irmão também preste no nome de Jesus, avança aí. Esse é o nosso segundo filho, o Soluço. O Banguela é muito agitado, o Soluço é mais tranquilo. O Banguela puxou o pai e o Soluço puxou a mãe, tá? Quero agradecer mais uma vez o convite do pastor Igor, um amigo. O Santinha está aqui, né? Nossa lá. O pastor Igor está trazendo. Agradecer ao pastor da igreja, que Deus os abençoe. Eu fico feliz de voltar para pregar de novo na igreja que eu já preguei, porque significa que a gente não falou besteira, né, irmão? Que a gente não falou nenhuma asneira, então, louvado seja Deus que a gente está de volta aí. Deus abençoe esse congresso. Avança mais uma aí. Agora, essa aí ninguém viu. Essa aí é a foto da nossa liderança dos adolescentes. A galera doida, ali a Clarissa ali. A galera doida de Jesus, seminarista Lucas está com a gente aí. Faltou gente pra caramba aí, nós estamos agora com 46 líderes de adolescentes, entraram 10 desde a última vez que eu vim aqui para cá e 320 adolescentes, sexta-feira que vem a gente vai ter um acampamento de 12 a 14 anos, inclusive a Carla está aqui, o bonitão, dá um alô aí, show, tirando onda, né, garoto, tá estiloso, bonito, no talento, então tá. Vamos ter um acampamento de adolescentes de 12 a 14 anos. Em outubro, a gente tem de 15 a 18 e depois o nosso congresso. Então, essa é a liderança maluca que abraça as nossas ideias, que paga um preço. Inclusive, hoje nós teremos uma vigília em prol do acampamento com uma liderança de busca e vai ser uma bênção no nome de Jesus. Queridos, antes da gente abrir a Bíblia, toda vez que eu vou pregar, eu me vejo sempre no Maracanã lotado. Como assim, pastor? Dois times rivais. De um lado, um time que sempre é vice, está muito acostumado com a segunda-feira. O irmão não é muito sábio, já deu para perceber, né? Eu acho que o irmão está com alguma dificuldade, mas o irmão vai ser ministrado nessa noite e a dificuldade vai ser retirada da vida do irmão. E aí, do outro lado, um time que é sempre campeão, tem uma nação, uma baita torcida, o avivamento chega quando fala dessa nação, né? E aí, no primeiro jogo, foi empatado o jogo. No segundo jogo, o time que sempre é campeão em cima do time que sempre é vice, precisa ganhar de 1-0, pelo menos, para ele não ser vice como o outro sempre é vice. Deu para entender? O que é que se espera? Não, estou falando de time, irmão. O que é que se espera? O que é que se espera do momento de final? Se espera que o camisa 10, graças ao dom e ao talento que Deus deu a essa pessoa, que vocês estão vendo, se espera que ele pegue a bola, mate a criança no peito, está dando para ver que tem intimidade, né? Mata a criança no peito, bota no chão, passa por um, passa por outro, e faça o gol da vitória. Isso acontece. O camisa 10 pega a bola, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, passa pelo terceiro. O Maracanã vai sendo tomado de uma suspense. Quando ele chega na entrada da área, falta. Ele toma a banda, fica se corroendo de dor, porque jogador é artista, né? E ele vira para o banco e faz assim, ó. Troca. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? A nossa vida é como uma final de campeonato. Porque na vida tem horas que a gente não pode errar. E final de campeonato, nós não podemos errar. E aí, o técnico olha para o banco, o cara está machucado, tem que trocar, entra um garoto. Aos 47 do segundo tempo, ele mete o gol da vitória e o time é campeão, como sempre. Ainda mais se tiver uma falta aos 43 do segundo tempo, com um cara chamado Pet. Coisa linda. É, só de lembrar traz alegria ao meu coração. Não quero constranger os irmãos que fazem parte do outro lado que está sofrendo, né, irmãos? E aquele garoto entra e muda a história do jogo. Querido, eu não saí da minha casa, eu não saí da minha igreja para vir aqui para falar de futebol. Eu vim aqui pelo meu técnico Jesus para talvez mudar a história da tua vida com o poder da pregação do Evangelho de Cristo. A Bíblia fala em 1 Samuel 16, 7, o Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A Bíblia fala em 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, Tiago capítulo 1, nós vamos ler o versículo 22 a 24. Tiago capítulo 1, 22 a 24. Amém? Diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Senhor, fala conosco, para a honra e glória do teu nome, que o Senhor cresça e eu diminua, que a tua voz venha reverberar em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre praticando a palavra de Deus. Em alguns momentos, se puder avançar aí, a gente vai tentar fazer um paralelo com o tema. O livro de Tiago é um livro chamado na Bíblia da literatura de sabedoria. Toda a Bíblia é um livro sábio, é óbvio, todo mundo sabe disso. Mas Provérbios, Eclesiastes e Tiago são chamados livros da literatura de sabedoria. Alguns dizem que Tiago é o Evangelho fora do Evangelho no Novo Testamento. Tiago é um livro extremamente prático. Tiago é um livro que é só bicuda na nossa canela, na nossa vida cristã. É uma coisa assim, se alguém dominar a sua língua, vai conseguir dominar o seu corpo todo. Você fala assim, você crê em Deus? Muito bem, até os demônios creem e estremecem. Ou seja, não tem mérito nenhum. Se até o capeta acredita em Deus, então o mérito não é nosso, o mérito é todo de Deus. E aí ele fala assim, você tem fé? Sem obras? Me mostre as suas obras pela fé. Porque as obras e as fés, elas caminham juntas. O livro de Tiago não é um livro de doutrina, não é um livro de discurso, é um livro de prática. E eu penso que a igreja brasileira, de modo geral, ela não precisa ter quantidade somente, ela tem que ter o quê? Qualidade. E hoje a gente tem um monte de nome de igreja, eu fico pensando que cada esquina é um nome diferente, igreja Street Fighter de Jesus, Mortal Kombat, a batalha final, mas e aí? Qual a diferença que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro? Não sei se vocês viram no jornal, um garoto que morreu com um tiro na cabeça na Avenida Pastor Martin Luther King, lá perto da Pavuna. O nome dele é Emerson, mais conhecido como Tafarel. A gente jogou junto. A gente foi campeão junto. A gente jogou bola 2 anos juntos. A gente fez uma amizade. E por um tiroteio de uma perseguição, esse garoto morreu, tomou um tiro na cabeça e faleceu amanhã no sepultamento. Ontem eu não consegui nem dormir direito. Porque enquanto a gente está dentro da igreja, os traficantes estão ensinando os meninos a serem traficantes. E às vezes a gente não quer investir em adolescente, não quer investir em jovem, mas o mundo está investindo. E muitas pessoas vão continuar morrendo. Muitos crentes estão com o seu chamado destruído. Muitos crentes estão com o seu chamado morto. E até que nada mais nos importe, será que nós estamos nos importando com o que realmente é necessário? Tem uma frase que diz: viver para o que não é eterno é eternamente inútil. Tem gente que o alvo da vida é ter um carrão. Beleza, teu carrão não vai entrar no céu e nem no inferno. Tem gente que o alvo da vida é ter uma mega profissão que você tenha, mas que esse não venha a ser o teu foco principal. Que o teu foco principal venha a ser Jesus, porque a Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer. Uma vez, um garoto foi pregar, e ele pregava muito bem, e aí chegaram para ele e falaram assim: cara, você prega muito, você é muito bom com as palavras. Aí um pastor mais velho, mais experiente, chegou para ele e falou assim: mas quando você subir no púlpito, quando você descer, que você nunca mais venha pregar, porque você não vive nada do que você prega. Eu peço a Deus para eu nunca viver um sofisma. O que é um sofisma? É uma mentira que até parece verdade, mas ela é uma mentira. Ensinamento que não muda comportamento não é ensino, é apenas informação. Ou seja, eu estou na igreja o tempo todo, eu estou ouvindo palavra, eu estou ouvindo isso, aquilo, outro, mas eu só estou tendo uma informação. Formação é quando eu pego aquela informação e coloco na minha vida e carrego ela para onde eu for. Por exemplo, você trouxe uma roupa, não trouxe? Louvado seja Deus por isso. Você não ia sair nu da sua casa para vir para cá e para lugar nenhum, né? Imagina todo mundo andando sem roupa na rua, isso é uma tragédia mundial. Mas você pega essa roupa e você caminha com ela para onde você está. E assim tem que ser com os ensinamentos de Jesus. O livro de Tiago é um livro muito prático. Tem um cara chamado André Murray. Ele é um avivalista do século XIX. E diz a história que quando, aonde ele ia pregar, por onde ele passava, as pessoas paravam para vê-lo pregando. E os bares fechavam, os restaurantes fechavam, todo mundo ficava focado no cara. E um dia, uma denominação rival, vamos dizer assim, uma denominação diferente, ela falou: cara, eu vou pesquisar a vida desse cara, não é possível, porque a gente ora e não vem ninguém, os nossos eventos não vai ninguém, agora onde esse cara está, bomba. E aí, o conselho diaconal fizeram alguns detetives gospels e ficaram fiscalizando a vida do cara durante um mês. E depois de uma reunião bombada, cheia de gente na sala, falaram assim: ei, o que, é que vocês viram? A primeira coisa que eu quero dizer é que esse cara não prega nada. Como assim não prega nada? Onde ele vai, todo mundo para, o cara falando, fala muito bem, os bares fecham, um monte de gente se converte. Ele tem uma vida de oração que ele não consegue botar na pregação dele. Ele tem um conhecimento da palavra, ele lê tanto a Bíblia que ele não consegue expressar a quantidade que ele lê a Bíblia. Ele tem uma vida de jejum tão poderosa, ele busca tanto ao Senhor, que ele não consegue colocar a vida dele na pregação dele. Eu cheguei à conclusão que ele não fala bem nada. Queridos, que interessante. Ele vivia mais e pregava? Pregava menos. Prega o Evangelho, se necessário, use. A nossa vida é a nossa maior pregação. E quando que a nossa vida vai ser a nossa maior pregação? Até que nada mais nos importe. Não vai importar a opinião do outro, não vai importar o meu colega da escola, não vai importar o cara da faculdade, não vai importar se o cara vai ficar me gastando, se o cara vai ficar me zoando, se ele vai falar que eu sou um idiota, que eu sou um bocó, que eu sou isso, aquilo, aquilo outro. O que importa é a opinião de Jesus. Paulo fala assim, Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação de homens ou de Deus? Se estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. A Bíblia, o livro de Tiago, considera a própria Bíblia como espelho. Uma vez ouvi uma frase que me marcou muito, que é assim: menos janela, porque na janela, fulano está gordinho, está vendo? Tem que ir para a academia, está balofo. Aí o casal está brigando toda semana, de novo. Olha lá, vamos ver se agora ele bate nela. Vamos ver se ela bate nele. Rolou um palavrão, vou falar para o pastor. Quando eu estou na janela, eu estou vendo quem? Os outros. E aí a minha língua cresce, o ministério da fofoca, ó, ele cresce. Jornal Nacional de Jesus, que não é de Jesus, porque fofoqueiro não é de Jesus, né, irmãos? Irmãos, tem gente que parece que é embaixador do inferno. Como assim, pastor? Acontece alguma coisa, o camarada sai fofocando para a igreja toda. Ô, língua de prancha que não cabe dentro dessa tua boca. É triste, né, irmão? É triste. A gente tem que ter um antídoto contra isso. Eu, pelo menos, sou assim. Começou a fazer fofoca, eu falo assim, a pessoa que você está falando está aqui? Não, então, por favor, não fale. Nunca mais, eu sou o último a saber das coisas. Louvado seja Deus. Meu nome nunca está em fofoca, pastor, você acredita? Também eu já dou logo uns cortezinhos, logo, acabou. Porque tem gente que não é fofoqueiro, mas gosta de quê? Ouvir. Gosta de emprestar o ouvidinho para fofoca. Não, querido. A gente tem que emprestar a nossa boca para falar de Jesus. E a gente tem que emprestar o nosso ouvido para ouvir quem realmente precisa, quem está passando por dificuldade. Então é menos janela e mais o quê? Espelho. Quando eu olho para o espelho da palavra de Deus, eu olho para dentro de mim, eu olho para a minha alma, eu olho porque eu preciso melhorar. Todo dia eu e você precisamos olhar para a Bíblia e falar assim, o que é que eu preciso melhorar? Eu lembro, quando eu estava no seminário, e seminarista é tudo duro, né? Ô fasezinha difícil da vida. Fico brincando com o Lucas, falei, tá roendo o osso, né? Porque no seminário, meu irmão, ô fase que o capeta é um desgraçado, ele é o tempo todo um desgraçado, que não tem acesso à graça de Deus. Mas nessa hora parece que ele dá um especial, um C para frente, um C para trás, e vai te atentando. E eu lembro que no seminário era tudo muito difícil, eu não tinha dinheiro e tal, continuo não tendo, mas naquela época era pior. E aí eu lembro que era muita dificuldade, era tudo contadinho para ônibus e tal, não sei o quê. E aí um dia, uma tia lá, eu entrei no seminário com 18 anos, aí a tia, ela meio que foi cuidar de mim, né? Não, você é meu sobrinho e tal. Eu falei, opa, aí o pessoal fazia, tirava xerox, eu não tinha dinheiro para tirar xerox, aí ela tirava para mim, ó, louvado seja Deus, que Deus levante mais tias assim. Aí ela ia me ajudando. Aí um dia ela falou assim, William, eu vou te dar uma carona, vou passar por Madureira, ela sabia que eu passava ali. Eu falei, opa, que bênção. Irmãos, a gente está indo lá. Quando a gente chegou no carro, o carro todo cacareco. Todo cacareco. Nada contra os carros cacareco. Louvado seja Deus, melhor ter um carro cacareco do que estar a pé, né? Não? Ah, mas eu estou a pé, pastor. Melhor estar a pé do que não ter perna. Ah, mas eu não tenho perna. Melhor não ter perna do que estar morto. Então, você está nadando na bênção. Glorifica de pé. Sim ou não? Sempre tem uma coisa positiva para a gente tirar, irmão. Aí, querido, cheguei lá, o carro todo cacareco. Ela entra aí, querido. Fiquei com medo de bater a porta cair. Entramos. Aí daqui a pouco eu começo a perceber que na direita não tinha o retrovisor da direita. Falei, meu Deus, o senhor envia os seus anjos, se o senhor não estiver muito ocupado, que o senhor mesmo venha para cá. Daqui a pouco eu observo, irmão, que não tem o retrovisor da esquerda também. Com todo respeito às mulheres, tá? Deixa eu terminar antes de você me julgar. Irmão, na hora eu fiquei pensando, senhor, mulher, loura, sem os dois retrovisores, que o Senhor me guarde, Jesus. Se você é mulher e dirige, minha esposa também dirige muito bem, só para contar a piada, tá, irmão? Se você é loura também, não tem problema, que Deus abençoe, cada um faz o cabelo o que quiser, quiser pintar de roxo, amarelo, azul, você fica à vontade, que Deus te abençoe, amém ou não amém? E aí, querido, a gente chegou lá naquela carona, cavalo dado no seu olho ardente, e a gente está indo. Quando chega ali em Madureira, mais ou menos, ali um pouquinho, a cascadura um pouquinho antes de Madureira, eis que me vem um grande ônibus à minha direita. E eis que me vem também um grande ônibus à minha esquerda. E o caminho vai ficando estreito, estreito, estreito. E eu falo, Senhor, 1.000 baterão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Só sei que passou os ônibus, não bateu. Eu falei, tia, por favor, me deixa ali na frente. Não, mas está muito longe. Não, mas já ajudou muito. Estou nadando a bênção, daqui para frente eu vou caminhando. Não, mas eu faço questão que a senhora pare esse carro e deixe eu sair. Aí ela viu que eu estava meio suando. Você está bem? Eu estou ótimo, mas eu quero estar ótimo fora do carro. Muito obrigado. Amanhã sem carona amanhã. Queridos, eu comecei a dirigir, já vai fazer 3, 4 anos que eu estou dirigindo. Não tem como dirigir sem retrovisor. Não tem como. Isso não existe. Uma vez eu perguntei a um motorista profissional, tem como dirigir sem retrovisor? Ele, não tem como, o cara é motorista profissional. Imagina ela que eu percebi que eu não dirigia muito bem. Senhor 2, é isso que eu quero falar com vocês. Nós precisamos ter alguns espelhos na nossa vida. E o primeiro lugar que eu quero falar com vocês, o primeiro espelho, é a Bíblia. Fala assim comigo, Bíblia. Como anda o espelho da Bíblia na tua vida? Como anda a leitura da palavra de Deus? Como é que você está em questão de buscar ao Senhor? Você já leu a Bíblia hoje? Tem uma história de um cara que ele sabia tanto da Bíblia, que se cortasse ele ia sair Bíblia, não ia sair sangue. Claro que é uma história. Tem gente, meu irmão, que tu pega de cabeça para baixo, tu saculeja, tu pede para a pessoa babar, sai tudo, sai raiva, sai rancor, sai ódio, sai fofoca, mas não sai a palavra de Deus. Como é que você está? Você tem o hábito de ler a Bíblia? Você tem o hábito de marcar a Bíblia? Você tem o hábito de anotar as coisas da Bíblia? Porque quando eu marco a Bíblia marca o meu coração. Não tem como a gente ser profundo com Deus e ser superficial na Bíblia. Nós somos uma geração que lê pouco a Bíblia. Uma coisa é tocar para Deus, outra coisa é ser tocado por Deus. E para ser tocado por Deus, eu tenho que estar cheio da palavra de Deus. Eu não tenho crise, irmão, já deu para perceber que eu sou meio maluco, né? Mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Aonde eu entro, você não entra. Irmão, não tenho crise. Se tiver que entrar de bicicleta na igreja, o cara, bicicleta, manda brasa. O pastor já está acostumado comigo lá na igreja. Ele, você é maluco. Um dia no culto da manhã, eu falei, pastor, a gente vai entrar com um caixão na igreja. Ele, que isso? Vai ser o final da minha mensagem. E como é que vai ser? Vai ter outro pastor dentro. Ele, você está doido? Você vai entrar com um caixão no culto da manhã. Aí o pastor falou assim, ainda bem que eu não vou estar aí mesmo, se der problema, você que se vira. Pode deixar, pastor, pode deixar comigo. Irmão, entrou o pastor Meis dentro do caixão, o garoto carregando ele. Eu falei, seu, que esse caixão não quebre, em nome de Jesus. Ele entrou. Eu preguei sobre o vale de ossos secos, ele levantou e fez uma ministração linda. Irmão, não tem crise. Falo para os meninos lá, para os adolescentes, quer pular? Pode pular. Quer se divertir? Pode se divertir, mas vai estar cheio da palavra de Deus. Você está gravando um versículo bíblico? Você tem conteúdo? Isso não serve só para os adolescentes, não, é para a igreja toda. Uma vez o cara chegou para mim e falou assim, pastor, eu não leio mais a Bíblia. Eu falei, é mesmo? Por quê? Porque eu já li muito. Rapaz, você está num nível, então, que eu vou te contar, hein? Você é de outro mundo. Porque quanto mais eu leio, mais eu sou abençoado. E aquele negócio da maturidade cristã, que tem coisas que Deus só te revela quando você vai amadurecendo. E aí? Como é que fica? Fala assim comigo, Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, meu irmão. Se você já lê, você precisa ler mais. Eu lembro... Eu gosto muito de amendoim, né? E aí eu lembro que eu sempre comprava amendoim, como era Durango Kid, como eu já te contei, era sempre um, todo dia era um, na mesma barraquinha. Era o que sobrava das passagens. Aí um dia eu comprei 3 amendoins, eu estava com 1,20, eu estava baludo. Aí o camarada falou assim, tu vai aumentar a dose do amendoim hoje? Falei, vou aumentar, hoje eu estou rico, me dá 3, pá. Aí na hora Deus ministrou meu coração assim, aumentar a dose do amendoim é mole. Quero ver aumentar a dose da Bíblia, da oração, da santidade, do compromisso comigo. Não, aumentar a dose trabalhando é mole. Vou dobrar aqui para ganhar um dinheiro a mais. Aumentar a dose fazendo algo produtivo é mole. Aumenta a dose da palavra de Deus. Porque quem bebe, bebe cada vez mais. Quem fuma, fuma cada vez mais. Quem se droga cada vez mais. E nós, os cristãos, precisamos ler mais da palavra de Deus. Fala assim comigo, Bíblia. Esse é o primeiro espelho. O segundo espelho, a oração. Todo homem, ele é tão cheio de Deus o quanto ele desejar. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Deus, ele está ali com a sua fonte ilimitada, desejoso em te abençoar, desejoso em te encher dele mesmo. Para a gente ser cheio do Espírito Santo, para a gente transbordar do Espírito Santo, a gente tem que ter uma vida de oração, meu irmão. A gente tem que ser um guerreiro de oração. Aí, às vezes, a gente olha esse tema, até que nada mais nos importe. Me importa mais a série na Netflix do que orar. Me importa mais o WhatsApp do que orar. Me importa mais ver um jogo de futebol do que orar. Toda vez que Deus quer fazer algo diferente no mundo, Ele convida o seu povo para orar. Toda vez, quando eu olho na Bíblia, e eu amo a Bíblia, e eu fico vendo aquelas histórias da Bíblia, antes de Neemias reconstruir as muralhas de Jerusalém, diz a Bíblia que ele ficou chorando e orando e se quebrantando. Depois ele fez o que fez, mas antes ele teve um tempo de oração, e antes dele falar com o rei, ele orou 4 meses. A gente não quer orar nada e quer ter tudo. Irmão, a gente precisa orar mais. As nossas guerras vão ser ganhas na oração. A conversão de alguém vai ser ganha na oração. Você já reparou? Quanto mais você ora, parece que as coisas ficam piores. Sabe por quê? Deixa eu te falar no nome de Jesus. Porque o diabo, ele quer que você pare de orar. Lembra de Daniel? Deus manda uma resposta pelo anjo. 21 dias eles ficam lutando. 21 dias o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar a tua bênção. Irmão, a gente tem que estar preparado espiritualmente falando. A gente tem que estar orando. A gente tem que buscar mais de Deus. É, vamos imaginar, não tem como mensurar isso, mas vamos imaginar que dá, que desse, que daria, sei lá. Se a sua vida de oração pudesse ser colocada numa tampinha de uma garrafa de 2 litros, num copo de 350 ml, numa latinha de coca, numa garrafa de 1 litro, uma garrafa de 1 litro e meio, uma garrafa de 2 litros, uma garrafa de 2 litros e meio, uma garrafa de 3,3 litros, um balde, uma bacia, e assim vai. Aí imagina um piscinão lá. Aonde estaria a sua vida de oração? Aonde estaria? Quem aí já foi no Rio Alter Planet? Agora, quem não foi, não vai nunca mais. Faliu? Já era. Tem jeito, perdeu a benção. Quem lembra de um baldão que tinha, que ficava enchendo o baldão, aí ficava todo mundo ali embaixo, né? Aí ficava enchendo o baldão, enchendo o baldão, enchendo o baldão. Daqui a pouco ele, puf, transbordava e molhava geral. Queridos, quando a gente tiver uma vida de oração cheia de Deus mesmo, a gente vai se encher, daqui a pouco a gente vai transbordar e vai abençoar todo mundo. A gente vai sair molhando todo mundo com a presença de Deus. Fala assim comigo, Bíblia. Fala assim, oração. Terceiro espelho que eu e você precisamos, testemunho. Fala, testemunho. Olha o que o texto fala. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Porque aquele que ouve a palavra, olha a palavra e logo esquece, é como alguém que olhou a sua face no espelho e não deu muita confiança. Uma das histórias que eu mais gosto de testemunho é uma história que mandaram um missionário para a África. E aí o camarada ficou 1 ano lá, não conseguiu falar de Jesus para ninguém. E como a gente quer resultado, e resultado rápido, a gente não gosta de passar pelos processos. O jovem entra na faculdade hoje, amanhã ele quer ser mestre. Ele não quer passar os 4 anos, ele não quer. E nós somos uma geração, isso para os adolescentes e para os jovens, que a gente desiste das coisas muito rápido. Você quer ver? Você não consegue ler um livro, velho. Um livro te derrota. Olha isso. Você pega um livro de 50 páginas, você começa empolgadão, lê 5 páginas no dia, você pensa que você está o cara. Nossa, eu li 5 páginas. Aí no outro dia, 1, 2. Daqui a pouco aquele livro está pegando poeira. A gente quer resultado o quê? Rápido, para ontem. Só que Deus age com os processos. E aí o missionário ficou lá, não falou de Jesus para ninguém. Mandaram outro missionário que sabia a língua do povo, sabia tudo, o cara era sinistro, o cara era brabo, o cara era denso, sabia um monte de idioma. E aí, quando ele começou a falar de Jesus, levantaram a mãozinha e falaram assim, eu conheço Jesus. Como assim conhece? Aqui é difícil falar de Jesus. Conheço? Jesus morou 1 ano lá perto de casa, só que do nada, ó, ele saiu. Irmãos, isso é evangelho. Ele precisou falar alguma palavra, mas quando o camarada começou a falar assim, Jesus é misericordioso, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro, Jesus é amoroso. Quando as pessoas olhavam para aquele missionário que não sabia a língua do povo, como eles tratavam a esposa, como ele tratava os filhos, como ele tratava os vendedores. Irmãos, nós somos vistos em todos os momentos. A Bíblia fala em Hebreus 12 que nós somos rodeados por uma tão grande de nuvens de testemunhas. Você é visto no posto. Às vezes eu vou num posto e eu falo, oh, meu irmão, Deus abençoe e tal. Ô, pastor, tudo bem? Eu falo, meu Deus, de onde esse cara me conhece? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu e o Lucas fomos no China para não perder as raízes. Coxinha de frango, de queijo, de carne, só isso, né? Fomos lá no China, que era um joelho, queijo de presunto, um refresco de maracujá, e a gente está lá comendo. Não, que eu sou lá da sua igreja. Eu falei, meu Deus, nem no China eu posso ir mais e ficar quieto na minha. Imagina se eu chego lá com ignorância. Vamos lá, querido, um queijo com presunto agora. Ah, está demorando muito. Imagina, irmãos. Aí, domingo, eu estou lá levantando a mão. Aleluia. Oh, tudo bem, querida? Tudo bem, tudo bem? Opa, paz, querida. Nossa, que bom que você está aqui. Ela fala, é, pastor, por que será assim lá no China também? Nós somos rodeados por uma tão nuvem de testemunhas. O camarada não falava nada, mas ele falava tudo. A Bíblia fala em Filipenses 2,5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, lhes deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses 2,5-11. A Bíblia fala em Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Irmãos, abra sua Bíblia em 1 João 5. 1 João 5, nós vamos ler o versículo 3 e 4. Me amarro nesse texto. Só mais um pouquinho para frente aí. 1 João 5, 3 e 4 diz assim, porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. A nossa? No que consiste o amor a Deus? Em obedecer os seus testemunhos. Em primeiro lugar, a Bíblia, fala assim, Bíblia. Oração. Testemunho. Quarto lugar, santidade. Pode falar santidade. Seminarista muito ativo. Esse rapaz é uma benção, o Lucas é uma benção. Botando o bichinho para trabalhar, a olheira dele, como está funda. Queridos, nós temos que pedir ao Senhor para a gente ter uma vida de santidade. Esse bichinho aí, o Arminho, ele parece um furãozinho, mas a história dele é interessante. Ele é pego com essa pele linda dele e ele vira casaco de pele. E o casaco de pele, da pele do Arminho, é caríssimo. Só que para pegar esse bichinho aí é osso, ele é muito rápido. Não consegue pegar o bicho. Aí um dia eles tiveram uma estratégia. Quando o bichinho saiu, eles botaram uma graxa na toca. Quando botaram uma graxa na toca, pegaram o bicho, mataram ele, e ele virou o casaco de pele. Infelizmente, um triste fim para o nosso amigo Arminho. E aí, queridos, santidade é isso, é preferir morrer do que se sujar, porque quando eu me sujo, eu já estou morto espiritualmente falando. A Bíblia fala em Hebreus 12, 14, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala em Levítico 10, 10, vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. A Bíblia fala em Levítico 20, 26, vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separarei dentre os povos para serem meus. A Bíblia fala em Mateus 5, 8, bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. A Bíblia fala de santidade o tempo todo. Será que santidade é um assunto que te importa? Quinto e penúltimo lugar, fala assim comigo, chamado. Como está o teu chamado? É na adolescência, talvez que Deus quer começar o teu chamado adolescente. O meu chamado começou aos 16 anos. Com 17 anos eu estava falando para o pastor querer entrar no seminário. Com 18 eu já estava no seminário. Com 2 anos de Bíblia eu li muita Bíblia. Com 2 anos de crente, eu li muita Bíblia. Se bobear mais do que gente que tem 10, 15, 20 anos na igreja. Porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei o que eu era e o que eu sou. Não porque eu sou bom, mas porque Jesus entrou e mudou a minha história. E o chamado de Deus, ele nos diferencia no mundo espiritual. O chamado de Deus é algo contagiante. Talvez você vá descobrir o seu chamado na sua adolescência, na sua juventude. Talvez você mais velho já sabe o seu chamado, mas você não está vivendo o seu chamado hoje. Eu lembro de uma experiência. Quando eu estava no seminário, eu te falei que é a maior luta. E aí, eu estava tendo muita dificuldade para ir para o seminário. E eu botei assim no despertador, chamado. E aí, quando eu acordei para ir para o seminário, assim, eu falei, ah, vou dormir mais 5 minutos. Quando eu abri o olho assim, estava assim, adiar o despertador, adiar chamado. Quando eu vi aquilo, eu falei, está amarrado, em nome de Jesus, não vou adiar nada. Dei um pulo, peguei a roupa e fui voado para o seminário. Nunca mais eu vou chegar atrasado no seminário. Irmão, aquilo ali, Deus falou comigo de manhã cedo. No despertador comum. Eu não sabia que ia ficar adiar chamado. E estava assim, bota para o lado, desliza o teu chamado para o lado. Falei, deslizar o chamado para o lado, nada, capeta, desgraçado, eu vou firme para o ministério. Irmãos, quantos de nós está vendo um chamado assim, ó, e a gente pega o chamado e bota assim, ó, isso não me importa agora. Quando eu terminar tal coisa, eu faço. Quando não sei, não, meu irmão, o chamado é para hoje, o reino de Deus é urgência. Eu lembro de uma experiência com esse ministério, eu dancei break 10 anos. Break, hip hop. Um monte de comunidade a gente foi dançar, irmão. Nego armado, a gente falando de Jesus. Praça, precisava falar, a gente não falava assim, ah, vem cá, vai ter Jesus aqui. Não, era simples, muito simples. Pegava uma caixa potente, tipo uma dessa, soltava o som, meu irmão, bombava. Começava a dançar, tal. A galera chegava, Jesus neles. Simples assim. Teve uma época que só na companhia de dança tinha 100 lá na igreja. Só na companhia de dança, eram 3 salas diferentes, um pessoal ensaiando. Aí o pessoal chegava na igreja, quando começou, né, a bombar, o pessoal chegava, pizza na barriga, cabelo diferente, e não sei o quê, o pessoal falava, quantas pessoas você está trazendo para a igreja? Ninguém. Então, o garoto está botando a cabeça, de cabeça para baixo, melhor botar a cabeça para baixo dentro da igreja do que no baile, não concorda, irmão? Verdade. Aí daqui a pouco o cara que estava com o cabelo maluco, pisse na barriga, e não sei o que, a menina vai e tira. Aí muitos dessa geração hoje são líderes de adolescentes, pastor. Muitos. Só uma estratégia, irmãos. E quando a galera veio, Jesus neles, Bíblia na cabeça deles. Eu lembro de uma vez, nós fomos ministrar em Itaguaí, e a gente nunca pediu nada, até hoje eu não peço nada para ministrar, simples, quando eu não sei o lugar, o pessoal me buscar e para me levar, quando eu sei, eu vou, irmão, não precisa nem me dar água, não precisa nada, a gente quer abençoar, recebemos de graça, vamos de graça. E aí, nós fomos num lugar lá para dentro, lugar longe para Dedéu, muito esquisito o lugar, e aí pelo menos eu falei, então, busca a gente, porque eu não sei chegar, e são adolescentes, tal. Nos buscaram num carro e buscaram os outros no outro carro, e eu vim num carro, o pessoal no outro. É uma galera comigo, outra galera com outro carro. Deu para entender, irmãos? Deu, né? E aí, beleza. Quando a gente chegou lá no lugar, uma liderada minha falou assim, William, desespera do que? Ah, mas o que aconteceu? Não, porque o cara falou que soubesse que era dança, ele não ia nem buscar, porque dança é do capeta. Aí eu falei, calma, querido, ele não sabe nada de Bíblia. Só tem 29 textos na Bíblia que fala sobre dança. Davi, o maior rei de Israel, dançou, e na minha visão ele dançou break, porque não ia pegar bem Davi dançando balé. Então ele manteve um power move, um mortal, um top rock, um footwork. Falei em inglês para você agora, né? A galera ali, parece que o amigo deve saber dançar break, depois a gente faz um racha. E aí... aí ela ficou meio assim, eu, deixa, fica tranquilo, a sorte dele é que eu vim em outro carro, porque se eu viesse nele, ah, ele ia ouvir de lá até aqui. Aí ela ficou mais calma e tal, não sei o quê. Aí, irmão, tem um culto, né, igual a gente está tendo aqui, o pessoal louvou e tal, não sei o quê, a gente ministrou a dança, tem um negócio chamado palavra, já ouviu falar? Tem um negócio chamado apelo, já ouviu falar também? Então, no tal do apelo, irmãos, no tal do apelo, o filho daquele cara que falou um monte de asneira estava afastado há mais de 15 anos do Evangelho. E no tal do apelo, o filho dele voltou para Jesus. E aí foi interessante, que quando acabou o culto, ele, não, quero pedir perdão. Não, meu irmão, que isso? Não precisa pedir perdão para a gente, não. Fala com Deus. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente quer botar Deus dentro de uma caixinha, só que a Bíblia fala que nem a terra inteira comporta a glória de Deus. Sabe o que pode na igreja, irmão? Pode tudo, só não pode pecar. Coisa linda os adolescentes tocando aqui, sim ou não? Que bênção, Deus abençoe que vocês toquem muito em um monte de lugar. Porque eles não são o futuro da igreja, não, são um presente. São um presente. Uma igreja que não investe em criança, em adolescente, não está sendo igreja, irmão. Uma vez eu fui numa igreja, só tinha da terceira idade para cima. Falei, cara, que bênção, os irmãos aqui, né, maduros, 40 anos de evangelho, 50 anos de evangelho, eu quero chegar lá, meu irmão, quero ser um pastor velhinho, ô, meu jovem, eu já dancei breaking, já dancei hip hop, ó, garoto, meus tempos, quero ser um pastor velhinho assim, ô, vem cá, meu jovem, quando eu jogava futebol, 40 anos de evangelho, tu é meio ruim no futebol, hein? Na minha época, te dá uma caneta. É uma coisa linda. Ver uma pessoa 40, 50, 60 anos de evangelho, mas não pode ser só isso. E as outras gerações? Está dando para entender, queridos? A gente quer alcançar as crianças, sentar no chão com as crianças, tem que falar a língua das crianças, tem que falar a língua dos jovens, tem que falar a língua dos jovens, tem que falar a língua dos casados, tem que falar a língua dos adultos, da melhor idade, e tem que falar a língua de todo mundo. Um culto para adolescente, ele não é diferente de um culto para casados, irmãos? Quem já foi em encontro de casais, levanta a mão. Os assuntos que falam lá não são diferentes? Tem gente que fica até meio escandalizado, meu Deus. É o ambiente para falar mesmo. É lá que tem que falar, assim ou não? Amém ou não amém? Louvado seja, é uma benção encontro de casal, o pessoal volta animado, avivado, cheio do Espírito Santo. Não é isso? Louvado seja Deus. Você que nem é casado, casa para saber o que eu estou falando. Deixa de ser fofoqueiro. Irmãos, invista no seu chamado. Ó, por exemplo, esporte. Irmão, quem encher a igreja de adolescentes e encher os adolescentes de Jesus, começa a ter esporte na igreja. Futebol, basquete, vôlei, tênis de mesa, queimado, irmão, videogame. Lá na igreja a gente tem um ministério de videogame. Falei, que doideira, pastor. Doideira mesmo, também acho, cara. É, mas antes de jogar o videogame, tem a palavra, o couro come. Aí uma mãe falou assim, pastor, meu filho não chegou em casa outro dia, falando assim, mãe, eu quero pedir desculpa à senhora. Aí ele, por que, meu filho? Não, porque eu estou lá no ministério de videogame e foi o meu líder falou que eu tenho que honrar o pai e a mãe. Aí o pai fala, honra o pai e a mãe abençoado, o moleque não escuta. Aí vem o líder fala, o cara vai lá e pede desculpa para o pai e para a mãe. Está dando para entender, irmão? Então, assim, banda como tem aí, que a galera fez, teatro, arte, bota isso tudo dentro da igreja, com princípio, e vai ministrando sobre a vida das pessoas. Só no futebol lá eu tenho 45, amanhã tem campeonato, nome do campeonato, Liga da Justiça, porque Jesus é justo, a Bíblia fala do justo juiz, tem até ideia teológica, irmãos. Aí como é que faz? Os caras chegam lá, aí vão chegar lá amanhã, ih, só futebol, negativo, tem que chegar uma hora antes, quem não chega uma hora antes perde ponto na tabela da classificação. Aí os caras chegam lá, semana retrasada a gente falou sobre o jogador e as oportunidades, amanhã nós vamos falar sobre o jogador e os frutos. Aí eu vou falar, quais são os teus frutos? Estou falando dentro de campo, não. Estou falando dentro do campo da vida e dentro do campo do mundo espiritual. Qual o fruto que você está dando? Ah, amanhã o couro vai comer, meu irmão. Aí os caras, às vezes, entram em campo assim, ó. Que foi, cara? Não, caiu um cisco no meu olho. Semana retrasada, dois se converteram. antes de jogar a bola. Na outra semana, pastor, vai falar sobre o quê? O jogador e o milagre, já tem até o tema pronto. A gente chega na semana, estratégia, que você invista no teu chamado, que você, porque irmãos, quando alguém não investe no seu chamado, pessoas estão morrendo. O chamado não é para mim, o chamado é para o outro. Amém ou não amém? Avança para mim, por favor, vou falar a última coisa e vou encerrar. Isso aqui é para a rapaziada aí, para os adolescentes e para os jovens. Fala assim, vida emocional. Véi, tua vida emocional não pode ser uma bagunça. Aquela frase ali eu gosto muito, a espera é o direito dos que buscam o melhor. Eu sou casado, como eu te falei, 4 anos, 5 meses e 28 dias. Eu e Vivian namoramos 6 anos antes de casar. Porque eu comecei a namorar com ela, eu tinha 18, ela tinha 15. Você vai lá, enrolou a garota. Eu não tinha dinheiro, meu irmão. Era duro, pobre, seminarista. A gente ia morar onde? Baixo da Ponte? Então foi o tempo certo. Eu acabei o seminário, comecei a trabalhar. Ela começou a trabalhar e Deus foi agindo. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, na época, antes do pastor Natan chegar lá, na igreja, era uma pegação generalizada. Todo mundo se pegava, os adolescentes. Beijo na boca, irmãos, beijo na boca. Era todo mundo se beijando. Pastor Natan chegou e começou a botar ordem no negócio. Aqui a gente não fica, a gente só fica em jejum e oração. Porque antigamente era só combate, o pessoal era tudo combate. Campamento era triste, a gente tinha que ficar correndo, ô, sai daí, sai daí. Mas o Espírito Santo veio, a gente se converteu. E eu também, eu não era crente, eu me converti com a chegada do pastor Natan. Falei, opa, não sabia que crente não podia ficar, eu estava indo novo da igreja. Então, vou esperar. Só que eu pensei assim, vou esperar, vai ser rápido. A bênção vai vir rápida. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, nada. 6 meses, nada. Falei assim, não está demorando muito, não? Aí, nessa época, o pessoal da igreja, não, arrumei minha bênção. Aí, uma menina, arrumei minha bênção. Da outra semana, ela arrumei outra bênção. Falei, que tanta bênção é essa, gente? Bênção é o quê? Banana, que a gente compra R$2 na esquina? Bênção de Deus é algo sobrenatural. Aí na outra semana a garota, outra benção. Falei, essa benção aí tão furada, eu não quero essa benção não. Essas bênçãos não são de Deus não. Quero uma benção, benção. 7 meses nada, 8 meses nada. E eu já falei, senhor, tá de brincadeira, né? Eu estou te fazendo a tua vontade, eu vou esperando o senhor, magrinho bonito, estiloso, simpático como eu. Não tem uma varoa para o senhor me abençoar aí, tantas que o senhor já fez. Irmãos, nós fomos ministrar numa festa jesuína, esses troços doidos aí. E aí nós ministramos e tal, a gente dançou. Imagina se eu sou bonito agora, imagina com 18 anos dançando e tal. Autoestima é tudo, né, meus irmãos? E aí eu estou lá e tal, dançando. Acabou a ministração da dança. Uma jovem lá bonita, por incrível que pareça. Não quero dançar contigo, forró gospel. Falei, que forró gospel o quê, meu irmão? Eu danço hip hop, forró não... Não, forró gospel na cadeia, não quero dançar nada. Aí a garota chegou, eu falei, querida, eu não quero dançar, você pode me respeitar? Não, mas é só uma dancinha. Não, querida, eu não quero. Quase que eu falei, se afasta de mim, Satanás, eu estou aqui esperando o Senhor e você está vindo em cima de mim. Cheguei em casa revoltado, pastor, porque o pessoal ficou me zoando, olha lá, estou rejeitando a garota e tal. Falei, está vendo, Senhor, olha a vergonha, olha aí, tal, não sei o quê. Aí Deus falou no meu coração assim, porque a gente é maluco, né? Deus falou no meu coração assim, é... Você plantou na carne a vida toda, só colheu coisa ruim. Agora que você está começando a plantar no espírito, então fica tranquilo. Falei, desculpa aí, Senhor, não está mais aqui quem falou, estamos juntos. Passou mais um tempo, apareceu a Vivian. Quando apareceu a Vivian, a igreja em peso, é agora. E nisso, vários adolescentes pararam de ficar. Teve um que chegou para falar assim, William, eu ia ficar com a menina na escola, quando eu ia ficar com a menina, eu lembrei de você, falei, eu não posso ficar contigo. Eu falei, lembrou de mim? Está amarrado, para de lembrar de mim nessas coisas. Vai fazer besteira para lembrar de mim? Ele, não, porque você decidiu mudar. Eu falei, e você ficou com a menina? Ele, não, pior que eu não fiquei. Eu falei, pior não, meu irmão, melhor. Vivian apareceu. Quando a Vivian apareceu, eu falei, a gente vai orar. Oramos 3 meses. Teve até contagem regressiva lá para o tempo passar. Quando chegou o tempo, e agora é o beijo? Não, vou falar com o pai dela, o pai dela é grandão. Fui lá, aí nessa hora a gente fica mega espiritual, né? Não, porque a gente está orando, se consagrando, jejum, oração, Deus é maravilhoso, Deus criou o homem para a mulher para o homem, e eu acredito que a Vivian é a mulher que Deus criou para mim, sou um homem de Deus, sou líder do ministério, consagrado, lavado, remido no sangue de Jesus, estamos juntos, misturado e consagrado. Queria aqui, depois de baseado em muita oração, regando em oração, queria pedir para eu começar a orar com a sua filha, tal, não, tudo bem, e aí depois eu queria, se o senhor permitir, se não for muito incômodo, começar a namorar com a sua filha, porque ela é uma bênção, uma mulher de Deus, é assim que eu quero, uma mulher para mim, e eu também, né, com todo o respeito, sou um homem de Deus, tal, não sei o quê. Irmão, dei um sermão mesmo, senhor. Só vou ter, baixa a cabeça, fecha seus olhos. Você está rindo, estava tremendo, filho. Aí ele também deu um sermão também, falou pra caramba. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você namorou, orou, tudo direitinho, casou. Eu sabia que seria com a Vivian que eu ia casar. Eu sabia. Você fala assim, como assim, pastor? Sabe o que eu sabia, irmãos? Porque a Vivian era uma menina que eu pedia para Deus, mas eu não sabia que era ela, mas Deus sabia, Deus estava... Porque a Vivian era crente, primeiro princípio. Eu era presidente dos adolescentes num ano, no outro ano a Vivian foi presidente dos adolescentes. Vivian pregava, Vivian era envolvida na igreja, Vivian não tinha nenhuma coisa que dava mau testemunho, não era envolvida com fofoca, não saía pegando todo mundo, ela era uma menina diferente. Falei, essa aí que eu quero. Imagina, estou indo para a igreja e a outra está indo para o pagodão. Olha aí. Não vai combinar. Então, deixa eu falar um negócio para você, adolescente. Se segura que Deus vai te honrar. Você, menina, você é princesa do Senhor. Você, menino, você é príncipe do Senhor. Fala assim comigo, Bíblia, oração, testemunho, santidade, chamado. Só os adolescentes agora, vida emocional. Quero convidar um amigo lá do teclado, só um amigo do teclado, cadê? Da banda lá, isso, ele mesmo. E eu queria encerrar falando duas coisas para orar com você. Irmãos, nosso ministério fez uma viagem de capacitação, nós fomos para o Espire, nós fomos em 12 líderes. Foi uma benção. Foram 4 dias assim, impactante, lá em São José dos Campos. Foi uma viagem missionária mesmo, aquela coisa assim, dorme no chão, tal, e vai com sono, cansado, mas a gente aprendeu muitas coisas. E eu lembro, e ano que vem a gente vai de novo, se quiser ir, pastor Igor, tem uma vaguinha lá para o senhor, bem lá no cantinho, mas tem. Duas coisas me marcaram muito nessa viagem de treinamento. A primeira é uma experiência de uma líder lá, que ela falou assim, eu não quero que a minha vida seja uma borracha dobrada. Como assim, pastor, uma borracha dobrada? Irmão, você já tomou banho de borracha? Já botou sabão e pulou de peito e sua mãe reclamou com você? Sabe quando você está lá com o maior aguão, o maior jatão na borracha e alguém vai e dobra ou então prende em algum lugar? O que acontece com a borracha? O fluxo de água, ele começa a diminuir. O fluxo do céu, ele é inesgotável. Mas talvez algum pecado na minha vida e na sua vida, às vezes dobra e a gente para de receber algo de Deus porque a gente está no pecado. Essa foi a primeira coisa que me marcou muito. E a segunda coisa que eu vou te contar agora e depois a gente vai ter um tempo de oração, também mexeu muito com o meu coração. A líder lá do Ministério de Oração, ela contou algo muito interessante. Ela disse que um dia ela estava no mercado, e aí Deus falou com ela assim, planta bananeira. Ela disse, o senhor é Deus, o senhor tem que estar bem o tempo todo. Planta bananeira, ela, Senhor, eu te amo, mas eu não vou plantar bananeira nesse mercado. Que vergonha que vai ser. E ela continua a DR com Deus. Deus fala para ela assim, eu não estou te pedindo, eu estou te mandando. Você é ou não é a minha serva? Tudo bem, Senhor, mas vai ser do meu jeito. Ela foi para um cantinho do mercado bem escondidinho e ela, puf, plantou bananeira. Quando ela plantou bananeira, ela está vendo assim, vem um guarda na direção dela. E o guarda vem andando bem rápido. E ela volta e ela fala, você está vendo, senhor? Olha aí a vergonha que tua serva vai passar agora. Você é expulsa do mercado porque eu estou plantando bananeira. Nunca vi uma pessoa plantar bananeira dentro do mercado. O guarda vem perto dela com os olhos cheios d'água. E ele chorando muito, ele chega para ela e fala assim, Deus existe. Ela não entendeu nada. Ele virou para ela e falou assim, hoje eu falei com Deus. Falei assim, Senhor, se o Senhor existe de verdade, se o Senhor existe de verdade, eu vou ver alguém plantando bananeira do nada. E se eu não ver hoje alguém plantando bananeira do nada, eu vou tirar a minha vida, porque eu não tenho esperança de mais nada. Queridos, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Se Deus te mandar plantar bananeira, plante bananeira. Porque aquela mulher, obedecendo ao Senhor, ela foi usada para livrar uma pessoa da morte. Aí, às vezes, Deus te pede algo e me pede algo e a gente fica com vergonha. Mas quando a gente deixa de fazer algo diferente, deixa de acontecer também. Eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria orar com você no nome de Jesus. Não olha para ninguém agora, é você e Deus. Eu falei dos espelhos dessa noite. Se você precisa melhorar a sua vida de Bíblia, leitura da palavra, fica de pé no nome de Jesus. É você e Deus, Deus abençoe. Deus abençoe, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isso aí, glória a Deus. Se você precisa melhorar a sua vida de oração, fica de pé no nome de Jesus. Louvado seja Deus, só tem a ganhar. Se você quer melhorar o seu testemunho, fica de pé no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Se você sabe que precisa melhorar a sua vida de santidade, fica de pé no nome de Jesus. Se você quer falar para Deus, Senhor, eu quero cumprir o meu chamado. Se você está de pé, levanta a sua mão. Se você está sentado, fica de pé. Senhor, eu quero cumprir o meu chamado. Eu não quero negligenciar o chamado do Senhor. Louvado seja Deus. Pode abaixar a mão. E eu quero fazer mais duas perguntas. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, que se afastou? Levanta a sua mão que quero orar por você. Talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus. E hoje é a noite que o Senhor separou para escrever o seu nome no livro da vida. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta sua mão que quero orar por você em nome de Jesus. Alguém que entendeu a mensagem, entendeu o que Deus tem para você, você quer entregar a sua vida para Jesus. E o último convite, se você quer falar para o Senhor, Senhor, quando o Senhor quiser me mandar plantar bananeira, eu quero te obedecer. Eu quero fazer as doideiras que o Senhor colocar no meu coração, eu quero estar sensível à tua voz, eu quero te convidar a vir aqui na frente no nome de Jesus. E eu quero chamar a banda também aqui para a gente cantar uma música, a gente vai encerrar pelo menos esse momento aqui na frente, falando, Senhor, eu quero plantar bananeira, se for para plantar bananeira, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Sai do seu lugar e vem aqui no nome de Jesus. Enquanto a gente canta, você pode vir aqui e falar, Senhor, eu quero fazer o que o Senhor mandar. Pode vir, se Deus falou o teu coração. Eu quero plantar as bananeiras na vida. Eu quero fazer as doideiras espirituais para ganhar pessoas para Jesus. Enquanto a gente estiver louvando ao Senhor, se você quiser, você pode vir aqui na frente. Depois a gente vai orar.